A festa de Pessach e de Sukkot tem muito em comum. As duas, ou nas duas, nós celebramos a saída de Mitzrayim. Mas, em Pessach, nós lembramos da saída, da comida, inclusive. E em Sukkot nós lembramos disso que Deus envolvia o nosso povo com as nuvens da glória, Ananei HaKavod, que protegiam o nosso povo durante toda a estadia no deserto. Então, na verdade, as duas festas caminham juntas. E, em teoria, nós deveríamos festejar as duas coisas junto mesmo. Pessach, nós deveríamos fazer o seder na Sukkah. Se toda a ideia é lembrar do êxodo do Egito, nós lembramos completo. Essa seria a teoria. Mas não é assim que Deus nos ordenou. Hashem nos ordenou Pessach, o que tem para fazer em Pessach, e Sukkot, 6 meses depois, exatamente meio ano depois. Outros conceitos que envolvem principalmente o conceito da Sukkah. O Tur, que é o livro base da Halakha, é o pai do Shulchan Aruch, do Código de Leis, o livro anterior, o livro que o Beit Yosef escreveu, foi baseado no Tur. O Tur traz muitas coisas, motivos, explicações, e o Tur explica que realmente Pessach e Sukkot deveriam ser festejados juntos. E deveríamos, então, na teoria, comer na Sukkah, Matzah, etc., em Pessach. Mas, diz o Tur, uma vez que Pessach em Israel cai na primavera, e é o normal, é o comum, que as pessoas na primavera, até lá, estavam no inverno, inverno pesado, inverno bem gelado, as pessoas estão confinadas dentro de casa. Quando chega a primavera, as pessoas saem tomar um ar. Então seria algo que não evidenciaria o conceito que a Sukkah vem nos transmitir. Ia ficar meio parecendo que todo mundo está saindo, porque, lógico, a primavera chegou, vamos sair de casa. Vamos comer lá fora um pouco, um ar puro, agradável. Por isso que Pessach Deus deixou para festejar a saída de Mitzrayim, com todos os conceitos ligados à saída de Mitzrayim, mas sem Sukkah, sem as nuvens da glória, porque ninguém vai nem perceber, vai achar que está saindo porque está gostoso. 6 meses depois, que é o início do outono, é justamente quando termina o verão e as pessoas estão entrando para dentro de casa, querendo escapar daquele friozinho que começa a tomar conta. Esse é o momento que Hashem ordena, você sai de casa e você vai lá fora, sentar lá fora para lembrar do êxodo do Egito, para lembrar disso que Hashem envolveu vocês com a nuvem da glória, aí sim fica bem evidenciado. Tem algo muito curioso. Uma diferença bem... clara aí, entre Pessach e Sukkot. Em Pessach, nós temos um monte de chumrot. Pessach tem um monte de rigorosidades. Por exemplo, que os ashkenazim não comem leguminosas, porque pode chegar a confundir com hametz. E tem um monte de rigorosidades. Cada cidade tem a sua. Tinha cidades que não se comia tomate, porque os tomates eram lavados com álcool de cereais. E tem aqueles que não bebiam leite, porque sei lá o que acontecia também, não lembro qual era o problema do leite. E assim por diante, tem um monte de rigorosidades e pessoas que não comem fora de casa em Pesach, só na sua própria casa. E a matzá, como fazer a matzá, tem rigorosidades aos mil. Quantos minutos para não passar, para cheio dos rigores. Isso é Pesach. E Sukkot? Sukkot é exatamente o contrário. Sukkot está cheio de leniências. Como assim? Você tem que construir Sukkot. A Sukkot tem que ter 3 paredes. Mas aí existe um monte de leis incríveis para Sukkot. Primeiro, tem uma lei chamada Lavud. O que é Lavud? Lavud, a regra do Lavud diz o seguinte. Se você tem barras e a distância entre uma e a outra não passa de 3 punhos, 24 centímetros, é considerado que está fechado. Então, eu, para fazer a parede da sukkah, não preciso fazer uma parede inteiriça. Eu posso fazer ela de treliça, eu posso fazer ela com barras, eu posso fazer ela de diversas formas, que eu tenho lavud. Eu ponho uma barra lá embaixo, sobe 2 punhos, mais uma barra, mais 2 punhos, uma barra, mais 2 punhos, uma barra, já tem a altura total que eu preciso para a parede da sukkah. E eu tenho aqui uma parede, mas está toda furada, não interessa. A lei é que é lavud, considerado fechada. Existe uma outra lei, que é chamada Dofen Akuma. Se eu tenho uma sukkah, em cima tem schar, estou dando um exemplo, tá? Pode ter vários casos assim, e eu tenho uma marquise em um dos lados. A sukkah precisa ter pelo menos 3 paredes. Eu tenho 2 paredes, e a terceira, em cima dela tem uma marquise. Depois da marquise começa o schar. Será que eu posso considerar que esta parede que está distante do schar, que tem uma marquise em cima, eu posso considerar ela parte da sukkah? Diz a Halakha, se essa marquise tiver menos do que 4 amot, quer dizer, menos do que 1,90 m, eu digo que esta marquise é Dofen Akuma. Dofen Akuma significa uma parede torta. É uma parede torta. Então é como se a parede chegasse até os carros. Eu não posso sentar embaixo da marquise, lógico. Mas eu posso sentar em todo o resto onde tem schar. E é uma sukká. Uma sukká kasher. Tem as leis de schar que não é kasher no meio do kasher. Tem o schar e, de repente, no meio da sukká tem lá algum... Sei lá, tem um pedaço de ferro, tem uma pedra, tem um pedaço de... O que for. Se tiver menos do que 4 tfachim, essa coisa que não é schar kasher, ela não invalida a sukkah. Por mais que é um schar não kasher no meio do resto. Se ela tem até 4 punhos, até 32 centímetros, 31, está kasher a sukkah. E se tiver um vão no meio do schar, se ele não passar de 3 punhos, é kasher. Em resumo, tem um monte de leniências quando se fala das leis de sukkah. E a pergunta é, por quê? Por que em Pesach tem tantos rigores e quando se fala de Sukkot há tantas leniências? Tem uma explicação muito bonita. Em Pesach, nós estamos sentados dentro das nossas casas e nós recebemos o Malkosh el Olam, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, dentro da nossa casa. Para receber o Rei na sua casa, precisa estar tudo impecável. cheio dos rigores, que o rei está vindo na minha casa. Sukkot. Nós saímos da nossa casa e nós entramos na cabana de Hashem. A Sukká, na linguagem da Kabbalah, é chamada de Tzila Dimhemnuta. É a sombra da fé. Nós estamos envolvidos, embrulhados por Hashem quando estamos na Sukká. Quando nós aqui estamos entrando na casa do nosso pai, Avinu Malkeinu, um pai aceita na sua casa todo mundo. Ele não faz seleção quem vai entrar na sua casa. Todos os filhos são bem-vindos na sua casa. Pode ser um filho que é um dofe na kumá, uma parede torta. Pode ser um filho que é meio esburacado, lavud, cheio dos buracos. Pode ser um filho que tem um pouco de shach, não um kasher no meio. Pode ser um filho que tem uns buracos no meio do shach, não interessa. Todos os filhos são muito bem-vindos na casa do nosso pai.